UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Meus amigos, como vocês estão acompanhando, nos acompanham cotidianamente, a gente está desde umas duas semanas para cá discutindo essa questão política atual, no sentido de ajudar com que o nosso ouvinte construa uma crítica para entender esse processo no qual nós estamos inseridos. E já conversamos com filósofos, com historiadores, cientistas políticos, jornalistas, hoje nós vamos trazer um filósofo. É o conceito de república, tanto a quem acusa quanto quem defende, está lá o republicanismo, minha ação é republicana. O que é isso? O que significa isso? Vamos conversar agora com o professor Elta Diversa, aqui do Departamento de Filosofia da UFMG, lá na nossa querida Fafiche. Bom dia, professor Elton.
Bom dia, Pacífico.
Tudo bem. Professor, a república realmente está em xeque?
É, certamente as instituições democráticas, né, que são fundamentais para a vida política e para a vida republicana, elas estão em xeque, evidentemente.
Professor, o uso do... Eu estava aqui na entrada aqui, como eu estava percebendo, nós percebemos ao longo da acompanhando a cobertura dos eventos, né, do impeachment, da Operação Lava Jato, tanto o promotor, o Procurador-Geral de Justiça, como o Dr. Janot, quanto os advogados de defesa, sempre se utilizam de um argumento assim: olha, essa ação aqui ela é republicana, é o meu republicanismo. O que é isso, professor?
Bom, o termo republicanismo, ele pode ser referido a uma certa tradição do pensamento político que, dentre outros elementos, destaca o espírito público, o devotamento ao espírito público, o forte sentimento do público. Mas também ele destaca, essa tradição republicana destaca o respeito às instituições, o reconhecimento da necessidade de conservar, de manter as instituições e o respeito à lei. A ideia do governo das leis é uma ideia central, é uma ideia fundamental também na tradição republicana. Não apenas nela, é verdade, mas sobretudo na tradição republicana. Além disso, um terceiro elemento dessa tradição que eu gostaria de destacar é uma certa noção de liberdade, que é associada fortemente à participação cívica, quer dizer, à atuação na esfera pública. Então, esses três elementos me parecem constituir traços distintivos dessa forma de pensamento que é o republicanismo, a tradição republicana.
De onde?
Pois não, Pacífico.
Pode continuar, professor.
Pois então, agora, é evidente que a utilização do termo republicanismo, ela é muito mais frouxa e, consequentemente, ela pode fazer parte do jogo político. Como quer que seja, nesse sentido frouxo do republicanismo, ele evoca essa ideia de espírito público, evoca essa ideia de... e mesmo a ideia de democracia, evoca a ideia de lisura, de integridade, de respeito à legalidade, de respeito às instituições. Mas no jogo político, então, como eu dizia agora há pouco, o termo vai ser utilizado de acordo com os interesses e no contexto das estratégias políticas, o que cada parte visa atingir. É claro que cada parte que se enfrenta no cenário político, no debate político, reivindica a legitimidade das suas ações. Então, se serve do termo republicanismo justamente com esse objetivo. Ele trata-se de dar, uma consistência, não apenas argumentativa, mas sobretudo uma consistência política às suas ações. Então, o termo vai circular, ele vai ser utilizado pelos dois lados. O que importa aqui, eu acho que é a questão que você coloca, Pacífico, o que importa pensar é se o termo, de fato, se ele é utilizado de uma maneira, digamos, mais pertinente por um dos lados ou não. Então, se nós levarmos em conta esses traços, esses elementos que eu destaquei do republicanismo, especialmente aquele que concerne o respeito às instituições e às leis, me parece que nós temos aí algum critério para poder distinguir o uso que as partes fazem do termo, se elas fazem o uso legítimo ou não.
Professor, eu ouvindo o senhor aqui, a questão da, um dos elementos é a participação física, né, na esfera pública. Essa noção da esfera pública por uma parte da sociedade brasileira, independente de ser da classe dominante, da elite ou do proletariado, não importa. Isso, na sua opinião, como que o senhor avalia esse uso que a gente está vendo, essa participação na esfera pública, essa questão física, essa questão da política no sentido do público?
Pois então, Pacífico, eu acho que um elemento assim novo, né, que tem caracterizado a vida política brasileira nos últimos anos é justamente a presença maciça mesmo, né, dos cidadãos no espaço público. Agora me refiro ao espaço público da rua mesmo, né, no espaço físico. E mais claro, isso assinala justamente uma inserção maior da população na vida política, né? Agora, a questão que me parece interessante é saber qual é justamente a qualidade política dessa inserção. O que eu quero dizer é que o fato de um grande número de pessoas, de cidadãos, estarem na rua, não quer dizer necessariamente que esse grande número está falando em nome da totalidade, ou que esse grande número por si só legitima estratégias e práticas políticas. Se pensarmos, por exemplo, na ideia de povo, essa ideia de povo é importante, porque esse termo significa, o seu sentido mais preciso, me parece, é justamente aquele que defende ou que resguarda a liberdade. Quer dizer, o povo não se confunde, portanto, com multidão, o povo não se confunde com um número. O povo não tem uma certa definição quantitativa, ele não pode ser identificado a partir do número exclusivamente. Então, o que essas manifestações, as diversas manifestações, elas atendem a orientações políticas distintas, certamente, mas algumas dessas manifestações, sobretudo, né, essas que se alinham com o impeachment, o que exige a retirada da presidente do seu cargo, não necessariamente, por ser volumosa, não necessariamente ela porta a legitimidade. Se essas manifestações elas estão a serviço de uma estratégia política escusa, o número, o grande número, essa população que vai à rua, na verdade cumpre uma função de apoio, cumpre uma função de suporte a um objetivo político claro, que é simplesmente a tomada de poder. Quer dizer, esses muitos não necessariamente falam pelo todo e não necessariamente eles defendem a liberdade. Então essa presença no espaço público, ela tem de ser qualificada, ou seja, essa presença no espaço público, ela tem de ser orientada por uma clara consciência do contexto, das circunstâncias em que o jogo político se efetiva no Brasil.
São 10h45, 15 para as 11, eu estou conversando aqui com o professor Elton Divers, do Departamento de Filosofia da UFMG. Professor, o senhor chegou na questão política aí, da qualificação política. Nós estamos vivendo agora um momento em que, aliás, peraí, a nossa república, de onde que vem essa ideia nossa de república aqui no Brasil, especificamente, de onde que vem? Vem lá do grego, vem lá dos romanos, onde que o senhor acha que vem isso para eu chegar no ponto da discussão do impeachment, essas coisas? De onde vem a nossa ideia, essa concepção de república nossa?
Eu realmente não tenho, um conhecimento muito extenso para te responder com precisão acerca da história do republicanismo no Brasil. Mas o que me parece evidente é que, a partir de um certo momento, quer dizer, a partir dos anos 20, pelo menos, o termo república, ele passa a adquirir um sentido mais preciso. Quer dizer, o termo república me parece agora adquirir finalmente o sentido de coisa pública, né? Que esse é o seu sentido originário, esse é o seu sentido romano. A república é a res pública, é a coisa pública, quer dizer, mais do que uma forma de governo, a república se refere à existência de algo comum, algo comum, portanto, que concerne a todos os cidadãos. Então, essa ideia de uma coisa pública que, para ser conservada, requer a participação política, para ser conservada, requer a inscrição política dos cidadãos, mas requer também a institucionalidade, requer também a legalidade. Essa ideia começa a se consolidar a partir dos anos 20 no Brasil. Né? Quer dizer, eu estou dizendo isso porque a ideia de república, como ela aparece no contexto do fim da monarquia, ela está muito mais associada ao modelo de exercício do poder político, quer dizer, que não seria mais agora o poder monárquico na forma da monarquia, e muito menos no sentido, público mesmo da república, como algo que concerne aos cidadãos em seu conjunto. Né? Então, é esse sentido de república que me parece que se consolidou no Brasil, que é efetivamente um sentido que tem a sua origem, está enraizado na cultura romana. A referência aqui é uma referência romana de república. Agora, o que me parece que está acontecendo é que, ao se mobilizar essa noção de república, ela pode atender a fins divergentes. Porque essa ideia do comum, ela não é prerrogativa de nenhum partido. Né? Então, como eu dizia agora há pouco, o que resta examinar é se, de fato, os que reivindicam o uso do termo república ou republicanismo, se de fato eles agem de modo conforme à noção de república. Uma dessas noções, ou um desses traços distintivos da república, como eu falei mais cedo, é o respeito à lei, à institucionalidade. Se um grupo político age de modo contrário à institucionalidade, de modo contrário à legalidade, bom, neste caso, não me parece que ele é efetivamente republicano.
O professor Elton Adverso, olha só, juntando tudo isso que o senhor está falando, vem agora a questão do momento político do Brasil, que é o impeachment, né? Que é uma das coisas que está pegando bastante aí na sociedade. Nós estamos a um processo bem adiantado conduzido na Câmara. Professor, dentro dessa sua explicação da res pública, da noção do público, nós temos hoje um presidente da Câmara, um presidente do Senado, todos eles envolvidos em investigações onde a res pública, como o senhor mostrou, não foi muito respeitada, não. Como que fica isso dentro do ponto de vista, na sua opinião? Como é que o senhor avalia, como que esse Congresso analisa essa, no caso, a presidente Dilma, como que o senhor avalia essa a partir dessa luz que o senhor joga sobre a questão da coisa pública? Porque me parece muitas vezes que a coisa pública é para atender os interesses de uma minoria.
É, exatamente, Pacífico. É o que a gente constata, não é o que a gente vê. Esse boa parte, felizmente, não é? Não todos, mas uma parte expressiva dos congressistas, eles não demonstram nem esse zelo pela coisa pública, e demonstram muito menos um espírito público. E quando eu falo do espírito público, eu não estou me referindo simplesmente à honestidade ou à integridade, que são, claro, importantes, mas eu me refiro também ao sentimento do que é o público e à consciência clara da necessidade da sua conservação. Então, é uma compreensão do que é efetivamente o público. Talvez seja um problema endêmico, né, da nossa história política, que afeta a população também, mas que se manifesta de modo muito evidente na classe política. Talvez o problema endêmico seja justamente essa dificuldade de compreensão do que é o público, né, de entender o público sempre a partir do privado. Quer dizer, há sempre uma inclinação, uma tendência a tomar o público a partir do privado. Ora, dessa forma, é impossível conservar esse espírito público, conservar esse espírito republicano. Então, não surpreende o fato de esses congressistas estarem envolvidos em escândalos de corrupção, justamente porque são pessoas cujo sentimento, que é o bem comum, é enfraquecido. Eles não têm uma visão clara da importância do coletivo, do comum. Então, seja no Congresso Nacional, né, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, mas também em outros poderes, em outras nós vemos se repetir essa mesma relação com a coisa pública, essa mesma relação com o espaço público, qual seja uma relação privatista.
Sempre é como se fosse deles. Alô, professor?
Pois não,
sempre isso que o senhor está... Eu estou aqui matutando aqui com o senhor, estou olhando a hora aqui, porque já está chegando o nosso tempo, mas essa conversa está muito boa. Vou te fazer mais uma proposta de reflexão, professor.
Pois não.
Como que a República, como que, tendo essa noção da questão do sentimento da coletividade, de preservar a coletividade, como é que essa República consegue sobreviver a esses atores... que são os mesmos atores que estavam envolvidos há 20 anos no outro processo de impeachment. Como que essa República consegue sobreviver? O que que tem nessa República que ela sobrevive a essa sangria, sem dó nem piedade?
Pois então, Pacífico, a questão é essa, né? Quer dizer, nós temos já ao longo de décadas a repetição desse mesmo modo de relação com a política, com essa mesma prática política que se perpetua durante décadas. Isso indica a dificuldade que nosso país encontra de consolidar uma vida política efetivamente republicana. Eu quero acreditar que tenha havido avanços nas últimas décadas, né? Eu acho que nós não ficamos estagnados. Quer dizer, o movimento contrário a esse processo de impeachment é um dos índices, um dos sinais de que houve um amadurecimento do próprio governo, né? Um governo de natureza mais democrática, mais aberta às aspirações populares, como tem sido o governo nos últimos 12 anos, é também um sinal de que houve algum progresso, algum avanço. Mas é preciso levar em conta, e é isso que nós estamos vendo aí mais uma vez ressurgir, nós temos uma elite, nós temos grupos ainda altamente influentes, muito poderosos, que exercem ainda um poder que tem um peso muito grande na vida política brasileira e cujo comprometimento é muito pouco democrático. E esses grupos, quando veem os seus interesses atingidos de alguma forma, eles não hesitam em recorrer a meios que são antidemocráticos. É exatamente o que nós estamos vendo, é o que nós estamos assistindo no Brasil neste momento. E esses grupos, eles têm uma história política no país que é antiga. Você lembrou aqui do impeachment há 20 anos, mas muitos desses que agora promovem o impeachment da presidente Dilma estão ligados, ou quando não são os mesmos, estão ligados àqueles mesmos grupos que promoveram o golpe militar de 52 anos atrás, o golpe militar de 1964. Então essa é a nossa questão. Nós temos uma vida democrática que deseja se ampliar, se consolidar, uma verdadeira prática democrática, uma verdadeira cultura democrática no Brasil, mas, por outro lado, essas forças retrógradas que barram, que tentam impedir o avanço da vida democrática.
Professor Elton Adverso, eu continuaria a manhã inteira conversando com o senhor aqui, se eu pudesse.
Eu também, é um grande prazer.
Um grande prazer, e nós vamos voltar a conversar, professor, porque eu creio que esse processo ele não se encerra tão rapidamente ainda, eu acho que ele ainda vai mais à frente.
É.
Esse processo, e eu espero que não haja uma ruptura institucional.
É o que eu também espero, Pacífico. Eu acho que todos nós que somos verdadeiramente imbuídos do sentimento republicano e democrático é o que todos nós esperamos.
Tá certo. Esse foi o professor Elton Adverso. Muito obrigado. Existe mais alguma... O senhor quer colocar mais alguma questão que nós não abordamos? O senhor acha que deve ser colocado?
Não, Pacífico. Obrigado.
Acho que passamos por aí, por tudo, né? Por mão, pelo menos, né?
É.
Então tá. Muito obrigado, professor Elton Adverso, e tenha um bom dia.
Obrigado, Pacífico. Foi um prazer falar com você. Bom dia.
É isso aí. O espírito republicano, a questão da res pública. Abra o olho, minha gente. Esse foi o professor Elton Adverso, lá do Departamento de Filosofia, da FAFIS, da nossa FAFIS, daqui da UFMG. É sempre bom a gente ter alguém que nos proponha a refletir de uma forma que não seja o pensamento único.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.